justamente. Versos esses que eu interpreto da seguinte maneira. Um homem vinha andando pela estrada. Era um caminhante. Aí cansou-se, sentou à beira da estrada, tirou os sapatos para descansar um calo que lhe incomodava. Tirou também a dentadura que estava machucando o lado esquerdo da boca. Colocou a dentadura assim, no asfalto. Mas com a trepidação dos caminhões, a dentadura começou a atravessar a pista. E um homem que vinha de carro, eu em cima da dentadura, exatamente para não passar por cima dela. Parou o carro, desceu e fui falar com o rapaz da beira. Chegou para ele e disse: tire o seu sorriso do caminho que eu quero passar, caminhador.
Nelson Cavaquinho deve estar dando voltas no caixão.
Tire seu sorriso do caminho que eu quero passar com a minha dor. Alô, mãezinha Gleide Oliveira, alô, Tânia Pimenta, alô, mana Ronise em Goiânia, Goiás. Aliás, em Anápolis, Goiás. Bom dia! Alô, professora Maria Maurício, bom dia! Alô, cantora Sulamara Souza em Sobral! Detalhe, hein? Esse episódio da Escolinha do Professor Raimundo foi ao ar em 1992, né? Pra deleite da gente até hoje. Quanto à música, o nome da música do Nelson Cavaquinho tem esse verso, chama-se A Flor e o Espinho. Tire seu sorriso do caminho que eu quero passar com a minha dor. Se hoje pra você eu sou o espinho, espinho não machuca flor. Eu só errei quando juntei minha alma à sua. O sol não pode viver perto da lua. Olha, são os versos, talvez os versos mais bonitos da MPB. Sensacionais, né? Versos do Nelson Cavaquinho que entraram para a história com a música chamada Flor e o Espinho, né? E essa interpretação do Rogério Cardoso foi impagável. Olha, passa o tempo, mas a desigualdade em relação às mulheres, mesmo ela sendo a maioria da população, não diminui no Brasil. Presta atenção nessa reportagem.
Para a violência crescente e a persistente desigualdade de gênero, o Ministério Público de Minas Gerais deu ênfase aos direitos das mulheres durante as comemorações do Dia dos Direitos Humanos, celebrado em 10 de dezembro. Um encontro em Belo Horizonte reuniu mulheres representantes de organizações da sociedade civil, de conselhos, de coletivos e de movimentos sociais, de acordo com uma das idealizadoras do movimento Mulheres 3S, de valorização de promoção da atuação de lideranças femininas no terceiro setor, Nanda Sofietti Soares, apesar de serem maioria nas organizações não governamentais, associações e fundações, poucas ocupam os cargos de liderança.
A gente precisa ter essa conversa com a gestão. A gente precisa falar, por exemplo, de representatividade nos conselhos, que é baixíssima. A gente precisa trazer esse tema para dentro das organizações e que não seja simplesmente uma moda. Vamos fazer o que alguém está fazendo, porque ah, é legal. Não, é porque é importante. E isso também traz recursos estratégicos, né, para as organizações. Em todos os âmbitos, eu acho que a gente precisa ter esse olhar de futuro, que futuro é para todo mundo.
A representante da Secretaria-Geral da Presidência da República, Patrícia Carvalho, vê relação estreita entre a construção de uma sociedade mais justa, menos desigual e a superação da violência e da discriminação.
Trazer para a mulher os espaços de empoderamento, de busca de conhecimento, de formação, de capacitação, oportunidades com igualdade, os espaços de decisão, nos espaços de autoridade, dentro das empresas, dentro dos governos, em qualquer setor, trabalhando políticas públicas para que a gente tente cada dia mais mudar esse cenário.
A promotora de combate à violência doméstica de Belo Horizonte, Patrícia Abicucci, disse que é preciso insistir nas discussões sobre a desigualdade de gênero e a violência contra as mulheres para que os avanços conquistados sejam expandidos.
Não se tolera hoje o que no passado era tolerado. Ninguém concorda com assédio sexual, com violência contra as mulheres e meninas. A gente tem hoje um arcabouço jurídico legal, uma base legal que dá respostas mais eficazes. Enfim, a gente ainda tem muito a construir, mas temos dado passos positivos.
A participação das mulheres no mercado de trabalho cresceu no Brasil e no mundo ao longo das últimas décadas, mas ainda é marcada por grandes desigualdades, especialmente em salários e oportunidades de ascensão. De acordo com dados do IBGE, 53,3% das mulheres estão no mercado de trabalho, enquanto a taxa masculina é de 73,2%. Nos cargos de gerência, a situação é pior. Quase 61% dos cargos são ocupados por homens. Nesses postos de direção, as mulheres também ganham 21% a menos do que os homens. Do Ministério Público de Minas Gerais, para a agência Rádio Web, Marco Aurélio Franco.
Isso explica por que a gente chega em determinadas repartições e a gente diz, olha só, pai, que legal, tem mais mulheres do que homens. Pois é, sabe por quê? Para pagar menos. Não é para a inclusão social como deveria ser, né? É para pagar menos, porque as mulheres, até em cargos de liderança, até em cargos de chefia, ganham menos do que os homens. Atenção, mãezinha Gleide Oliveira, porque Ieda Moreira vai falar. Ieda Moreira pede passagem. É hora daquele momento especial do programa. A reflexão na linda voz de Ieda Moreira.
Boar, Leonardo Boff. Qual pássaros em suas gaiolas? Medo de amar. Medo de olhar a vida de frente. Naquele pequeno espaço, cantamos nossas dores e sonhos. Muitas vezes se abrem as portas de nossas gaiolas, mas permanecemos ali, acostumados, encolhidos nas nossas vontades e sonhos. Tenhamos dúvidas, a primeira oportunidade, devemos alçar o voo dos falcões. Calmo, confiante, determinado, amar sem medo. Brincar um pouco com a vida, não ter medo dos rochedos e sobre eles estender nossas asas corajosas de falcões. E sair em busca de nossos sonhos, como condor. Tentar enxergar as pequenas coisas à nossa volta e saber apreciá-las, dando um sentido novo à nossa vida. Não sermos como pássaros de gaiolas, mas falcões e condores do céu. A cada dia existe uma renovação constante e nunca um dia será como o outro. Não há dores eternas, não há lágrimas eternas, não há perdas eternas. Há sorrisos esperando-nos, dias de sol, o abraço dos amigos, dos filhos e tantos sonhos lindos. Um amor nos espera para voar, 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 porque a vida é um recomeçar diário de um voo. Gaiolas não foram feitas para pássaros, tampouco para falcões.
Agora eu era o herói e o meu cavalo só falava inglês. A noiva do cowboy era você, além das outras três. eu enfrentava os batalhões, os alemães e seus canhões. Guardava o meu bodoque e ensaiava o rock para as matinês. Agora eu era o rei, era o Bebel e era também juiz. E pela minha lei, a gente é obrigado a ser feliz. E você era a princesa que eu fiz coroar, que era tão linda de se admirar, que andava nua pelo meu país. Não, não fuja não, finja que agora eu era o seu brinquedo. Eu era o seu peão, o seu bicho preferido.
Vem, me dê a mão, a gente agora já não tinha medo. No tempo da maldade, acho que a gente nem tinha nascido.
Agora era fatal, que o faz de conta terminasse assim. Pra lá deste quintal, era uma noite que não tem mais fim. Pois você sumiu no mundo sem me avisar. E agora eu era um louco a perguntar, o que é que a vida vai fazer de mim?
Algumas considerações que têm que ser feitas. Primeiro, que interpretação da Ieda, hein? O texto é do Leonardo Boff, o aniversariante do dia, 87 anos. Né? Quando eu li esse texto dele, chamado Voar, eu já comecei a imaginar a voz da Ieda, né? Interpretando. Aí eu mandei para ela o texto. E deu no que deu, né? E ela ainda mandou uma mensagenzinha dizendo, veja se está do seu agrado. Olha. E aí eu fui sonorizar o texto e o que me veio à mente foi o aniversariante do dia também. Quer dizer, o aniversariante do dia não... Mas o aniversário do falecimento, porque no dia 14 de dezembro de 2006, nós perdemos o Sivuca, aos 76 anos. E essa música, que se chama João e Maria, o Sivuca é o autor da melodia. E a Nara Leão, numa determinada época, ali por volta de 1977, chega para o Chico Buarque e diz assim, olha, me faça uma música, eu quero gravar uma música. Quero que você faça uma música para mim. E o Chico não tinha uma melodia, tava, não, tá bom, vou fazer e tal, não sei o que, mas... E ela cobrando, rapaz, eu vou entrar no estúdio, eu preciso de uma música. E ele, tá, eu vou fazer. E nada, né? E aí o que aconteceu? O Chico tava gravando algumas coisas, tava no estúdio, e o Sivuca era um dos músicos. E o Sivuca, afinando a sanfona lá no estúdio, começou a tocar essa melodia. E o Chico disse, que música é essa? Disse, não, isso aqui é uma brincadeira que eu tenho, antiga, né? Nunca finalizei ela, não tem letra. E começou a tocar lá. Pronto, o Chico foi lá e criou essa música aí. Ó. E quando a Nara Leão escutou, disse, tu vai cantar isso comigo, vamos fazer um dueto e tal. E gravaram em dueto com o Sivuca tocando sanfona. Só que a versão que nós tocamos aqui com a Ieda, essa versão é a do Sivuca cantando, porque ele também cantava, com a esposa dele, a Glorinha Gadelha, que também não está mais aqui, morreu também. E Glorinha Gadelha e Sivuca também gravaram João e Maria. Mas a versão clássica é essa com Chico e Nara.
Seu peão, o seu bicho preferido.
Foi tema da novela Dancing Days, onde eu conheci a música, lá em Bagé, né? E detalhe, foi tema do Dancing Days num tempo, vamos dizer assim, um tempo em que o Brasil era outro, né? 1978. E essa versão instrumental que o Augusto Saldanha coloca aí pra gente ouvir já foi gravada na reta final da vida do Sivuca, ele com uma orquestra sinfônica da Paraíba. Maravilhosa! maravilhosa interpretação de todo jeito, né? A Mana Roniz está registrando aqui, junto com o Celso Marques, que a letra de João e Maria é sensacional. E é mesmo. Lula elogia fim da lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes e diz, na cara do governador de São Paulo, que as previsões do mercado para 2025 estavam erradas. E estavam erradas mesmo.
A Federação Nacional da Indústria divulgou uma nova previsão para a economia brasileira em 2025. A estimativa de crescimento passou de 2,4% para 2,5%, um pouquinho acima do que se esperava no fim do ano passado. Mas diferente do que aconteceu em 2024, quando a economia cresceu por causa da indústria e dos serviços, este ano quem está puxando o PIB é o agronegócio. O diretor de economia da CNI, Mário Sérgio Teles, explica.
9,6% deve ser o crescimento do setor agropecuário. O que puxa realmente o crescimento do PIB esse ano é a safra agrícola recorde, que fez com que a agropecuária tivesse um crescimento muito grande, se recuperando do ano passado, onde o setor teve uma queda no PIB. Por outro lado, a indústria e os serviços devem crescer bem menos, abaixo do crescimento do PIB de 2,5%.
O estudo mostra também que depois de ter crescido 3,3% no ano passado, o PIB industrial deve avançar apenas 1,8% em 2025. A desaceleração será mais sentida pelos segmentos de transformação e da construção civil. Mário Sérgio Teles afirma que um dos vilões são juros elevados.
Taxa de juros muito alta reduz a demanda interna por bens de consumo industriais, e também torna mais caro adquirir imóveis, portanto desestimula um setor muito dependente de crédito, que é a construção. Além disso, no caso da indústria de transformação, tem um crescimento muito forte das importações. As importações de bens de consumo cresceram 15,3% de janeiro a novembro de 2025 em relação ao mesmo período do ano passado. As importações estão tomando conta do pouco que cresce a demanda interna por bens industriais no Brasil.
O desempenho geral do setor industrial este ano será sustentado pela indústria extrativa, como mineração e petróleo. Embora se mostre resiliente, o mercado de trabalho deu sinais mais fortes de desaceleração no terceiro trimestre. No entanto, os resultados positivos da primeira metade do ano farão com que o número de pessoas ocupadas cresça 1,3% em relação a 2024. Com isso, a taxa de desocupação deve fechar 2025 em 5,4%. Já a massa de rendimento real do trabalho deve subir 5,6%.
Eu estava vendo uma matéria nos jornais e todos os prognósticos negativos contra a economia brasileira anunciado no início de janeiro não deram certo, Tarcísio. Tudo melhorou no mês de outubro. Tudo. A segunda boa notícia é que o Silvio Santos fazia 95 anos e o Alexandre de Moraes faz 35 amanhã. E o Trump deu de presente para ele o reconhecimento de que não era justo um presidente de um outro país punir um ministro da Suprema Corte brasileira porque estava cumprindo com a Constituição brasileira.
Agência Rádio Web, produção e reportagem, Valquíria Rios.
Só li, ou melhor, só ouvi verdades no que o presidente da República falou aí, né? Isso é indiscutível. O Adriano Ribeiro está ligado aqui no programa, ligado aqui no nosso Domingo Total. Tem um detalhe sobre a mulher que fez essa lacração com o Cid, com o André Fernandes e com a Daiane do Capitão. Ela é, se diz, né, nutróloga, né? O nome dela é Roberta da Horta e ela diz no Instagram que é filiada ao PT, Partido dos Trabalhadores. O que que isso quer dizer, no meu entendimento, que a indústria dos lacradores é suprapartidária, né? Ou seja, pode vir de qualquer lado. Lá em Sucupira, por exemplo, em Sucupira, você imagina o nível dos vereadores de Sucupira, né? Mas os vereadores lá em Sucupira são melhores que os deputados federais do Congresso. Porque os vereadores de Sucupira entendem que condenação judicial é uma coisa que é a última palavra, né? Condenação judicial é a última palavra. Os vereadores de Sucupira entendem que o poder legislativo não tem poder para desfazer uma ordem judicial, porque não cabe a eles. A Constituição não permite isso. Os vereadores de Sucupira, os vereadores de Umirim, os vereadores de Bagé, os vereadores de Pindamonhangaba, os vereadores de Patamuté, lá na Paraíba, sabem disso. Os vereadores de Sucupira sabem disso. Os deputados federais da extrema-direita do Congresso Nacional não sabem. Sucupira é o Brasil ou o Brasil é Sucupira?
Olha, tem uma possibilidade de não ir até o fim. Eu tenho um preço para isso. Eu vou negociar. Eu tenho um preço para não ir até o fim.
É, o senhor empregou o vocábulo adequado, comprar. Qual é o seu preço?
O meu preço é justiça, como eu falei, então não tem preço. O movimento que eu estou fazendo não é uma autoproclamação, foi um movimento pensado, obviamente, com o presidente Bolsonaro, com as pessoas mais próximas ali.
O que é que eu vou fazer? É seu pai, né? É sangue do meu sangue.
Eu não sou candidato para livrar meu pai da cadeia, né? Claro que não.
A política é uma arte de acreditar, desacreditando, segundo disse Rui Barbosa.
Pra frente, Sucupira!
Muitos chamam de projeto da anistia, mas que eu prefiro chamar de projeto da pacificação nacional.
Já que o povo se opõe, eu fico aqui nesse posto de sacrifício.
Inclusive foi uma orientação do presidente Bolsonaro, onde ele pergunta: bom, se a Débora do Batom vai pelo menos poder voltar para casa e ver seus filhos, eu não tenho problema nenhum pagar o preço ou ficar preso mais um tempo aqui. Então, se o preço for esse, eu aceito pagar. Por isso que Bolsonaro nos orientou. É assim que vamos votar.
E dó como vai ficar?
Bom, na bom pode se candidatar na Câmara, muito foda. A lei permite, só conseguir a renúncia de um candidato, né? O partido comunica ao tribunal a substituição só.
Olha, como ela já externou publicamente de apoio total, então em família não tem problema nenhum, né? Por razões óbvias, a gente não conseguiu fazer uma reunião em família, porque o presidente Bolsonaro está num cativeiro.
Esse é um assunto que tem que ser resolvido em família, sem a presença de estranho.
Porque não tem nenhuma lógica, não. Eu e Tarcísio sermos candidatos, nem numa chapa eu de presidente, ele de vice ou vice-versa, não faria nenhum sentido isso. E como ele é um produto nosso, eu considero o Tarcísio da minha família.
O Flávio vai contar com a gente, a gente tem o Romeu Zema, a gente tem o Ronaldo Caiado, acho que outros nomes vão aparecer, a gente pode ter aí o Ratinho Júnior, todos extremamente qualificados.
Essa não entendi.
Vamos tirar aqui, todo mundo.
Vamos. Você vai bater em você!
Que isso? Para,
que é isso?
Mas eu vou mandar abrir um rigoroso inquérito, apurar e punir os excessos.
Determinei ainda a apuração de todo e qualquer excesso cometido contra a cobertura da imprensa.
Punir os excessos. Agora, mente o seu lado convite. Com certeza, os rapazes deixaram-se dominar pela indignação. Quem semeia ventania, colhe temporal.
Ganhamos! A cara não pode!
Essa casa não pode ser carimbadora de decisão do Supremo Tribunal Federal. Por isso, eu me posiciono pela manutenção do mandato da deputada Carla Zambelli.
Aquele tal de rato, Van Rato, Sócrates, que tava tudo comemorando. Zambelli não será caçada. É aniversário do João, do filho da Zambelli. Ela não foi caçada. Vitória, vamos comemorar. É hora de comemorar. A Estandão chegou, olha, deu uma canetada. Será que o filhinho, o Joãozinho da Zambelli, ainda está comemorando o aniversário dele com esse grande presente? É, Xandão, não esquece de ninguém, gosta de presentear.
Cuidado com essa mulher. Mas não vem mais cuidado. Por quê? Você conhece ela?
Eu não gosto de falar de corpo ausente, mas toma atenção e vê com quem te mete.
É, mano velho, e eu sei que ela é da pá virada.
E o Trump acaba de abandonar completamente o Bolsonaro e retirar a lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes. O Lula negociou, o Trump recuou em quase todas as tarifas e agora tirou a Magnitsky. Eduardo Bolsonaro já fez uma notinha pública dizendo: recebemos com pesar a notícia. Próximo passo é acionar a Interpol para prender o Eduardo Bolsonaro.
Ô Prudêncio Lima Júnior, me diga aí, Sucupira é o Brasil ou o Brasil é Sucupira? Alô, Quixadá, onde está o meu amigo Pergentino? Alô, Quixeramobim, Prudêncio Lima Júnior. Alô, Tauá, professor Ítalo Mota. Alô, boa viagem, Ronilson Sérgio Evangelista Abreu. Bom dia pra vocês. Bom dia, Domingo Total está fazendo jus ao nome. Nem vou comentar sobre o destino dos nossos times, porque aí, ave Maria, vou falar sobre as frases de Leonardo Boff, um dos meus teólogos favoritos, espiritualista e humano. Ele sabe seu nome em meio a tantos, é bem a cara dele, que coloca a pessoa como centro das relações. Excelente escolha. Gostei demais do seu comentário sobre a semana política que tivemos em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro. A seleção de músicas, mais uma vez, está perfeita. Parabéns ao nosso Domingo Total. Abraço, Cláudio Teran. Gratidão. Palavras da professora Rejane Nascimento. A ela e a sua irmã Esther Nascimento, obrigado pela sintonia. Obrigado também pela audiência aqui no programa. Vamos saber como é que é essa história de desvio de dinheiro com emenda do orçamento secreto, que só serve para isso e tem deputado cearense metido.
A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira a Operação Transparência para investigar suspeitas de envio de recursos públicos ligados a emendas parlamentares. O foco da ação foi Mariângela Fialec, conhecida como Tuca, funcionária experiente da Câmara e atual assessora da liderança do PP. Os mandados de busca e apreensão foram autorizados pelo ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, relator dos casos envolvendo emendas. Mariângela já ocupou cargo técnico na presidência da Câmara durante a gestão do então presidente Arthur Lira, do PP de Alagoas. Depois, continuou atuando no setor responsável por organizar a indicação de emendas parlamentares, inclusive após troca no comando da casa. Segundo depoimentos citados por Dino, ela operava o envio das emendas supostamente em nome de Lira, mesmo sem autorização formal da comissão responsável. O deputado, porém, não é investigado. Os policiais cumpriram dois mandados em Brasília, um deles em salas usadas por Mariângela dentro da Câmara e outro na residência dela. Um celular foi apreendido. Os crimes investigados são de peculato, falsidade ideológica, uso de documento falso e corrupção. A assessoria de Arthur Lira afirmou que Mariângela não é assessora do deputado e que ele não tem o que comentar sobre a operação. Já a liderança do PP disse que avalia o caso e ainda deve se manifestar. Mariângela, por sua vez, não foi encontrada pela reportagem. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Douglas Matos.
Eu achei engraçado uma matéria que eu vi no Estadão, que dizia assim, Mariângela, essa mulher aí, né, investigada, não sei o que, por suposta operação de desvio de emendas em nome de Arthur Lira. Aí eu digo, vem cá, ela foi desviar para ela, é? Ela desviava emenda do... Ela é funcionária do Arthur Lira. Trabalhava na sala da liderança do PP, porque ela é aquela pessoa, tem isso na burocracia, né? Aquela pessoa que conhece a máquina pública e sabe como é que mexe com as coisas da burocracia pública. Então, esse tipo de profissional é muito requisitado, né? Principalmente para fazer jogo sujo. E quando a pessoa entra, na hora que dá merda, ela que se ferra, né? Que é o que aconteceu com essa mulher. Mas ela estava roubando para ela, o dinheiro do orçamento secreto, estava dizendo para ela. Mas como que ela tá, se ela não tem mandato? É claro que ela estava a serviço. Na matéria que está em circulação em rede nacional, mostra também o nome do deputado cearense Júnior Mano. Está envolvido também com o nome nesse negócio, né? E ele também, até o fechamento de reportagens da imprensa nacional, ele não tinha se pronunciado a respeito. Alô, Vanízia, bom dia para você, obrigado pela sintonia. Alô, Ana Lúcia Paixão, bom dia. Alô, Mazé Mariano Morrinhos, bom dia, obrigado pela sintonia também. E olha só, é hora da coluna eletrônica de literatura, no meu, no seu, no nosso Domingo del Total.
Bom dia, Cláudio Teran, bom dia, ouvintes do Domingo Total, bom dia, leitores do Letras e Livros. E é inegável, sobre qualquer ponto de vista que se analise, que entre 2018 e 2022, o Brasil experimentou, como nunca antes, tudo o que o lado mais negativo daquilo que se entende por política pode proporcionar. E essa afirmação, que se diga logo, é feita única e exclusivamente em cima de fatos e por obra de um único personagem, o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Para falar, comprovar e testemunhar esse período da história do Brasil, já nas livrarias, A Arquitetura da Destruição, do jornalista Bernardo Melo Franco. No livro, Franco reuniu artigos escritos desde a campanha que levou Bolsonaro à presidência em 2018 até o ocaso com sua condenação no STF por tentativa de golpe. O texto de apresentação é assinado pela historiadora Heloísa Stalin, professora da Universidade Federal de Minas Gerais, e a foto da capa foi feita por Gabriela Binló em 8 de janeiro de 2023, durante a invasão às sedes dos três poderes em Brasília. Para Stalin, abre aspas, Bernardo não apresenta só os fatos, ele também fornece uma interpretação crítica sobre tudo aquilo que vê e cujo sentido convida o próprio leitor a refletir. Uma vez reunidas, suas colunas ganham amplidão, tornam-se registro e testemunho e atravessam o presente. Fecha aspas. Ao final, o livro acaba sendo um documento que, além de servir para que futuras gerações tenham a real noção do buraco em que nós nos enfiamos, serve também para que os leitores de hoje percebam o quão pouco faltou para que nós afundássemos de vez. Arquitetura da Destruição, um diário da era Bolsonaro, do palanque à condenação, tem publicação pela editora Autêntica. Eu vou repetir aqui o nome do livro completo, tá? Arquitetura da Destruição, um diário da era Bolsonaro, do palanque à condenação. É isso aí. Mais informações sobre esses e outros lançamentos, artigos, dicas de filmes, música e muito mais, é só acessar o letraslivres.com.br e também seguir a gente no Instagram para ficar sabendo das últimas novidades. A todos, bom domingo, ótimas leituras.
Obrigado, Vladimir Araújo, pela participação, fazendo o registro aqui do falecimento do grande Haroldo Costa, uma das figuras mais gentis que eu conheci. Um homem das artes e do samba, morreu aos 95 anos, morreu sábado. Ele estava com alguns problemas de saúde por conta da idade avançada e passou por internações recentes. Ele nasceu no Rio de Janeiro, começou a trabalhar na Globo muito cedo como diretor de musicais e foi diretor e jurado de programas de auditório. Se especializou em carnaval e marcou época com a sua gentileza e leveza comentando o Carnaval do Rio de Janeiro. No dia 14 de dezembro de 1999, Paul McCartney, consagradíssimo, voltou ao Cavern Club, de onde os Beatles saíram, um porão, lá em Liverpool, a cidade natal deles, para o estrelato. Para tocar de volta na casa de onde eles saíram, depois de tantos anos, Ele selecionou um repertório só de músicas antigas, de músicas dos anos 1950, que eles tocavam lá quando eram garotos de 16, 17 anos, em busca de um lugar ao sol. E durante a apresentação, que acabou sendo transmitida, foi uma das primeiras transmissões pelo YouTube da história, no dia 14 de dezembro de 1999, ele mandou essa para o público. Satírio já chegou, e é claro, Mendonça, mas nem nas nossas piores previsões a gente ia imaginar que os dois iam cair abraçados.
Eu não acertei.
Eu também não acertei.
Eu confiava no Fortaleza, no Ceará, os dois fora da zona.
Mendonça, eu mesmo sendo torcedor do Ceará, do Fortaleza e do Inter, eu achava que o Ceará escapava, o Fortaleza caía, eu achava. Secretamente eu achava. E que o Inter caía também. E olha o que deu.
É, eu acreditei muito no Fortaleza, porque vinha a sessão subindo. Eu pensei que o Vitória não ganhava do São Paulo, era um empate. O empate ali entrava o Ceará, mas não deu. Deu Vitória contra o São Paulo, a derrota do Fortaleza para o Botafogo, o Internacional ganhou, ninguém esperava. Tudo isso aconteceu ao contrário do pensamento. Agora vamos para. Vamos para a mercadoria de segunda, que é ruim, viu? Eu fui olhar a tabela, os 20 times, tem time ali sem tradição, Cuiabá, Atlético, tem São Bernardo do Campo, Londrina, passaram bem 10 anos aí na terceira, voltando agora para cima.
Mas tem uma coisa que eu vou lhe dizer, viu, Mendonça, e até fazer justiça aqui. Você disse uma coisa com a qual eu concordei, domingo, justiça seja feita, você disse assim, que não era fácil enfrentar o Botafogo, coisa que eu também achava. E acabou não sendo. Quando o Fortaleza fez aquele gol, aquele 1-0, a gente se encheu de esperança, né? Mas deu no que deu, né?
Olha só, o Botafogo sempre toma gol no início. Sempre toma gol no início. Chegou lá em Recife, tomou um gol, depois goleou. Chegou no Santos, na Vila Belmiro, tomou um gol, tava perdendo 2-0, virou para 3-2. E aí, meu amigo, é time grande, é assim mesmo. Reage, tem aquela conversa em vestiário, no intervalo. Você não vê o Flamengo aí hoje? Hoje o Flamengo é o melhor time da América Latina, né? Sendo respeitado onde chega, todo mundo tem medo do Flamengo. É uma coisa que o Flamengo, o melhor da América Latina hoje, da América do Sul.
Vem aí, Caminhos da Bola, Mendonça Filho, Domingo Total fica por aqui. Obrigado pela sua sintonia. Domingo que vem tem mais.
Domingos de 7 às 9 da manhã tem Domingo Total na Assunção Cearense. Uma revista eletrônica de arte, cultura, cidadania, reportagens, política, humor, reflexões e conhecimento.
Vem, acorde cedo no domingo e eu faço valer a pena.
Domingo Total, para você folhear com os ouvidos, de 7 às 9 da manhã, aqui na Assunção.
ZYH590, Rádio Assunção, AM 620 kHz.
Natal na 620 AM, para você e sua família, que a paz venha, amém. Da nossa equipe, com carinho e união, um feliz Natal da Rádio Assunção.
Natal.
Levamos informação que a cidade ouve e crê, no esporte ou na notícia que chega até você.
Jesus ilumine o Natal com a esperança de dias melhores e momentos especiais em sua vida. Que Ele ilumine sua família para que jamais esqueçam que a compreensão é a base de tudo. Que este Natal seja mais do que uma festa. Seja a celebração de um recomeço cheio de paz e amor entre os homens de boa vontade. Feliz Natal!
98. Aberto. Ah, não tem não. Hoje não vamos falar mais aquilo que a gente falou domingo. As esperanças. A esperança agora é começar 2026 pensando em retornar a Série A do Brasileirão para os clubes cearenses. Estamos agora numa segunda divisão brasileira, onde todo mundo esperava só cair um, caíram os dois do futebol cearense. Quer dizer, difícil é, mas não é impossível. Agora, reestruturar, novo elenco, novo plantel, salários não é mais aqueles, é os baixos, novos salários. Difícil para uma capital, sendo a quarta capital do país, não tendo mais nenhum representante na Série A. Estado todo envolvido, capital toda envolvida, estádio para receber bom público, agora vamos receber times sem tradição. Esse ano o futebol brasileiro só pensava no estado do Ceará, na capital Fortaleza. E aí eu te digo, público recorde nos jogos, tanto de Fortaleza e Ceará, tradição como Palmeiras, Botafogo, Fluminense, Vasco, Flamengo, Santos, Corinthians, como também o Palmeiras. Além dos outros times de outro estado, como Internacional, Atlético Mineiro, Grêmio. Agora nós vamos receber times como São Bernardo do Campo, um time sem torcida aqui, sem tradição. Time como Londrina, como a Ponte Preta, como Cuiabá e outros aí sem tradição. O que tem tradição para nós aqui, de casa cheia, são clássicos dos nossos destinos, como Náutico e Fortaleza, Náutico e Ceará, Fortaleza e Esportes, Esporte e Ceará, e aí vai. Esperamos que dessa vez abram as cabeças dos dirigentes e jogadores pensando o que é bom para o clube. Um bom programa sempre começa com a bonita música. Vitoriosa, Ivan Lins.
Mais gostosa, esse seu jeito de achar que a vida pode ser maravilhosa. Quero sua alegria escandalosa, vitoriosa por não ter vergonha de aprender como se gosta.
A Rádio Assunção apresenta Caminhos da Bola. Golaço! O Papo Companheiro de Mendonça Filho. O dia a dia do seu clube. Participação do ouvinte e as notícias nacionais. Caminhos da Bola, na Rádio Assunção. A mais forte no esporte.
Oi, bom dia, bom dia, bom dia.
Na sintonia da paixão.
O caminho da paixão chegou.
Fibra que faz o jogo girar.
Vamos fazer o jogo girar.
Emoção no ar.
É com quem? É?
É Mendonça Filho.
Aqui na Assunção. 620, a mais forte do esporte. A Rádio Emoção pra você até as 10 horas com o Papo Companheiro, a energia positiva. Quero contar com sua participação aqui. Bom dia, Fortaleza. Bom dia, Ceará.
É Mendonça Filho, energia sem igual. Um papo acendeiro, toque genial na Rádio Assunção.
Começando mais um programa, Augusto Saldanha, mixagens. Hoje é domingo, é o dia 14 de dezembro de 2026, de 25. Desejando a você um ótimo domingo. O ano está indo embora. E nós juntos, aqui, estamos juntos. Para o que der e vier, com muita energia, um Papo Companheiro. Quero contar com você aqui no 997-43-0620. 9 horas 16 minutos. 9:16.
Mendonça Filho.
Com você, Flamengo 2, Pirâmides do Egito 0. Mengão na final do Intercontinental. Federação Paulista divulga a tabela da Copa São Paulo Futebol Juniores. 6 jogos abre a edição no dia 2. Ponte Preta acerta a contratação de atacantes ex-operário do Paraná. Ceará anuncia Moza como novo técnico para a temporada 2026. Carpini chega e já visita o CT Ribamar Bezerra. Hoje tem semifinal da Copa do Brasil. Flamengo, o time que mais ganhou esse ano no Brasil. Fortaleza se prepara para novos contratos. Ceará já tem relação de quem vai ficar, quem vai sair. Você vai conferir os jogos de ontem pelo mundo afora. Você liga para cá, 997-430-620, e dá o seu recado aqui na Rádio Assunção AM, a mais sorte do esporte. A Copa do Brasil é um campeonato, é uma competição, é um torneio que sempre valoriza o que é de melhor para os nossos clubes. E dizendo para você que hoje teremos mais 2 jogos na Copa do Brasil. Corinthians recebe o Cruzeiro às 18 horas na Arena Neoquímica, em São Paulo. Primeiro jogo, jogo de ida, 1-0 venceu o Corinthians. Às 20h30 teremos Fluminense e Vasco no Maracanã. Jogo de ida, o Vasco venceu por 2-1. E daí saiu os finalistas para disputar a Copa do Brasil 2025. As notícias estão chegando e eu aqui com você para o que der e vier. Bom dia, Augusto Saldanha, as mixagens, apresentação de Mendonça Filho.
desejando a você um ótimo domingo. Hoje é dia do Senhor, é dia de futebol. 9h20, bom dia para você que está na companhia. Obrigado de todo o coração. Pode ligar, participar, mandar o seu recado aqui na Assunção. 9h20, Augusto.
Rádio Assunção, a rádio que você quer ouvir.
Em Messejana, você encontra tudo para seu veículo. Linha leve completa, motopeças de qualidade e as melhores tintas automotivas do mercado. Temos também peças para linha pesada, além de uma variedade de outros itens para o seu veículo. Aqui, o atendimento especializado faz a diferença. Nossa equipe te ajuda a encontrar exatamente o que você precisa. Venha nos visitar na rua Padre Pedro de Alencar, 888, Messejana. Ou ligue 85-3499-9027. Autopeças Padre Cícero. Qualidade que você confia na Messejana.
O governo não para. O Ceará avança.
Em parceria com o MEC, mais de 164 mil professores do Ceará já podem solicitar a carteira docente e 4 mil receberão voucher para comprar computadores e tablets.
O Ceará acelera rumo ao futuro. Horizonte agora conta com um polo automotivo. 400 milhões estão sendo investidos e milhares de empregos serão gerados.
Em Camucim teve entrega tripla, um quartel dos bombeiros, uma delegacia e uma areninha.
O maior data center do Brasil será do Ceará. O TikTok vai investir mais de 200 bilhões de reais num projeto que une tecnologia, energias renováveis e água de reuso.
A terceira fase das obras do ITA foi anunciada pelo MEC e o governo. São mais de 181 milhões para ampliar e reformar o novo campus.
O governo deu início às obras do Hospital Regional do Centro-Sul em Iguatu. Um hospital de 347 leitos que vai beneficiar mais de 450 mil cearenses. É o governo.
A HDOC Clínica chegou ao Shopping Eusébio para oferecer atendimento médico de excelência. Disponibilizamos de consultas com especialistas e uma variedade de exames, incluindo telemedicina, exames cardíacos, exames laboratoriais e polissonografia. Nossa equipe altamente qualificada está pronta para cuidar de você e de sua família. Visite-nos no Shopping Eusébio, na Avenida Eusébio de Queiroz, 1890, Eusébio, Ceará. A HDOC Clínica. Agende sua consulta. Consulta agora pelo telefone 859-9251-9181.
Fique por dentro do universo do 4x4 aqui na Assunção. Toda quarta, às 13 horas e 15 minutos, você acompanha o programa Carros, Pistas e Off-Road com Mário Ottoni e Lucy Milton Teles.
Rádio Assunção, a mais forte no esporte.
Mendonça Filho.
9h23 aqui na Rádio Assunção. O futebol do Pará está de luto. O ex-jogador do futebol do Remo, ídolo da torcida azulina, e perde um jogador. O futebol do Pará perdeu ontem o ex-meio-campista Márcio Belém, que morreu aos 45 anos em sua residência, vítima de um infarto fulminante. O ex-jogador do Remo teve passagem marcante pelo Remo, clube no qual foi revelado e construiu parte significativa de sua carreira. Formado nas categorias de base do time azulino, no início dos anos 2000, Márcio Belém integrou o elenco que realizou a campanha histórica do clube na Copa João Avelange, quando o Remo alcançou as oitavas de final da competição. Ele permaneceu no elenco profissional até 2005, participando em diferentes momentos relevantes da equipe. Portanto, o futebol do Pará perdeu o camisa da azulina, meio-campista, que foi campeão paraense em 2023 e 2024. E no segundo título estadual, a equipe conquistou a taça com 100% de aproveitamento. Em 2005, a última temporada pelo clube, o Márcio Belém fez parte do grupo que venceu o Campeonato Brasileiro da Série C, o único título nacional da história do Remo, obtido no ano centenário da instituição. Portanto, está aí o Márcio Belém, faleceu ontem em sua residência, de um infarto fulminante, ex-jogador do Remo, ex-ídolo da torcida. Além do Remo, ele já passou pelo América de Ribeirão Preto, pela Tuna Luz e o Tiradentes, encerrando a carreira profissional no Isabelense em 2011.